As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. Quero desde já agradecer a você que já está se preparando aí. Na verdade, você que já está participando aqui, externando a sua opinião aqui no nosso debate desde cedo. Aí, então, quero você aqui externando a sua opinião, participando efetivamente nesta manhã maravilhosa.
Pesquisa do dia.
Pois é, a nossa pesquisa do dia hoje perguntando: quem é você? Você realmente se conhece? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. Eu quero você participando com a gente, você respondendo aí com muita sinceridade, não é, a nossa pesquisa de hoje, interagindo aqui com a gente, tirando suas dúvidas, se posicionando. Então estamos aguardando aqui, tá bom? A sua participação. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber nesta manhã para a gente discutir este assunto, a doutora Sueli Barreto, da comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. Também o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, Duque de Caxias. O pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, no Moneró, na Ilha do Governador. Vamos começar então aqui esse nosso debate orando. E o pastor Sérgio Brito vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Bendito Deus, em tua presença nos encontramos reunidos nesta manhã. Queremos te louvar, Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede estarmos reunidos mais uma vez nesta grande rede para tratarmos de assuntos tão importantes. Eterno Deus, que o Senhor venha nos usar para a glória do teu nome e venha preparar cada coração para receber a orientação desta manhã. Também o teu filho, pastor Eliel do Carmo, na condução deste debate, que o Senhor permaneça usando e orientando. Também quero pedir a bênção do Senhor em favor dessa grande emissora, o irmão Francisco Silva, família, funcionários. Pai Celestial, que o Senhor venha nos abençoar de uma maneira toda especial. Suplicamos a tua bênção, te louvamos, em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso tema de hoje. Quem é você? Você realmente se conhece? Como é fácil a gente, a partir de um tema desse, analisar as outras pessoas, né? Alguém pergunta assim, como sempre, essa pergunta muito comum. Ele é o... E a doutora Sueli? Eu consigo descrever a doutora Sueli, né, assim, de ponta a ponta. Fala do jeito da doutora Sueli, da mãezona que é a doutora Sueli, do amor que é a doutora. E aí a gente pergunta para a pessoa, e você, quem é você? Que dificuldade, né? E as nossas reações? Quantas vezes a gente diz assim, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer... Já se pegou fazendo essa pergunta? Como eu fui capaz de fazer um negócio desse? Pois é, vamos para o nosso tema? Doutora Sueli Barreto, bom tê-la aqui nesta manhã, bom dia.
Bom dia, Eliel, bom dia, amigos da mesa, bom dia, irmãos que estão nos ouvindo. Quando eu li o texto, o tema, eu fiquei, me lembrei de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Não foi ele que disse, estava lá no templo e ele viu essa frase e foi trabalhar em cima dela. E aí eu achei um texto interessante de Alexandre Magno, que dizia: conhecer a si mesmo é a tarefa mais difícil, porque incita diretamente a nossa racionalidade, a nossa mente, e coloca à prova nossos medos e nossas paixões. Se conseguirmos nos conhecer a fundo, aí nós saberemos reconhecer quem é o outro. Então, o importante é isso. Se eu sei quem é o outro, eu só posso descrever o outro com aquilo que eu conheço. Então, eu tenho um exercício que eu fazia no meu consultório, quando a pessoa... Às vezes, vinham pessoas que não conseguiam viver só. E eu dizia, olha, é difícil você conviver consigo mesmo, né? Então, o objetivo na terapia exatamente é conhecer-se. Uma das fases, você precisa se conhecer para poder conviver com o outro. E muitas das vezes a gente trabalhava esse conhecer-se dizendo assim: você seria capaz de viver com uma pessoa igual a você? Pensa sobre isso. E essa pessoa morando com você, se ela fosse exatamente igual a você, tivesse as mesmas reações, fosse nervosa, emotiva demais, sensível demais, nervosa demais, briguenta demais, você conseguiria viver com essa pessoa? Quer dizer, e aí você trabalha isso dizendo: olha, a gente dá um espelho e diz: olha, essa pessoa é você. Né? Então, aí a Bíblia fala isso: um espelho nos revela qual é a nossa aparência externa, aquilo que eu penso de mim. Né? O que eu vejo, mas a nossa mente revela como nós somos por dentro. Então nós temos que conhecer, não é o exterior, não é ser a mais bonita, ser a mais bem maquiada, a que está com um vestido melhor. Não, é conhecer-se por dentro. O que que eu sou? Né? O que que eu represento para o outro? Qual é o tipo de pessoa que eu aparento ser, ou eu sou realmente? Eu uso uma máscara, uma persona, ou eu sou essa pessoa bacana que eu apresento para o outro? Então, tudo isso a gente vai tentar falar aqui.
Maravilha! Meu querido pastor Humberto Rodrigues, meu irmão, que bom também tê-lo aqui nesta manhã para a gente discutir este assunto. Bom dia!
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, os queridos amigos debatedores aqui na mesa. Bom dia, nossa família Melodia. Privilégio estar aqui nessa manhã para um tema extremamente desafiador e que nos faz olhar para si mesmo, né, para nós mesmos. E eu particularmente penso que talvez dificilmente conseguiremos esgotar todo esse tema aqui nessa manhã. Tamanha a sua abrangência, tamanha a sua importância. Muitos dos problemas que enfrentamos na nossa vida é justamente por essa falta de conhecimento de si mesmo. Porque não é fácil conhecer a si mesmo, a gente tem uma dificuldade enorme de olhar para nós mesmos. Costumo dizer que nem o espelho reflete a nossa imagem real, porque ele reflete de forma invertida e não real. Então, é muito difícil nós conhecermos a nós mesmos. E muitas vezes a gente vive problemas de criticar os outros e não percebemos que estamos criticando nos outros aquilo que não gostamos em nós mesmos. E que a gente não consegue mudar, e aí por não criticar a nós mesmos, para a gente ser muito condescendente conosco mesmo, a gente critica os outros naquilo. Muitas das nossas críticas é fruto disso. Muitas das nossas frustrações na vida é fruto disso, de não conhecer a si mesmo. Então, muitas vezes, colocamos metas, criamos projetos que nós não conseguiremos alcançar simplesmente porque somos o que somos. Eu tenho as minhas limitações. Eu não vou conseguir ser igual ao outro. Às vezes, eu fico querendo ser igual ao outro, tomo o outro como parâmetro para a minha vida e nunca vou conseguir alcançar aquilo porque ele tem capacidades, talentos, com uma condição diferente da minha. Enfim, pastor, isso envolve tanta coisa, conhecer a si mesmo. Eu me lembro de uma oportunidade que tive logo no início do meu casamento, quando eu e Patrícia, a gente no momento de nossas crises conjugais, eu me lembro que eu sentei com ela e eu pedi a ela que fizesse uma lista de defeitos e qualidades que ela enxergava em mim. E ela então fez lá a lista. E foi muito curioso, porque ao ler aquela lista daquilo que ela enxergava em mim como defeitos e daquilo que ela enxergava em mim como qualidade, eu olhei para aquilo e falei assim: teremos imensa dificuldade em conseguir sermos felizes no casamento. Porque a relação do que ela colocou de defeitos, tinham coisas daqui das quais eu me orgulhava de fazer aquilo ali, de ser daquele jeito. Porque a gente às vezes tem uma dificuldade enorme de conseguir olhar para nós com um olhar realista. E muitas vezes, essa percepção do que as pessoas veem em nós nos ajuda a enxergar quem nós somos. Eu penso, pastor, friamente falando, muito bem, esse texto de Alexandre Magno diz isso para nós, que é envolve a racionalidade. E sendo bem racional, quando a gente fala de conhecer a si mesmo, eu penso que não tem como conhecermos a nós mesmos se nós não olharmos para trás e voltarmos lá atrás para entender a nossa história, a bagagem que nós carregamos ao longo da vida, entendermos a nossa família, a nossa história familiar. Muitas vezes, pastor, eu tenho dificuldade de entender e aceitar quem eu sou, justamente por esse problema de falta de aceitação
da sua história familiar, da sua vida. A pessoa quer mudar o passado, quer mudar o pai dela, quer mudar a mãe, quer mudar a história da vida dela. E não tem como. E, na verdade, eu sou hoje aquilo que toda a história que eu vivi me fez ser, me formou. Eu carrego essa bagagem dentro de mim, eu carrego traços dos ensinos que meu pai, minha mãe, meus tios, as pessoas que conviveram comigo na infância, na adolescência, na juventude, elas foram impregnando em mim. Então, para que eu entenda a minha vida hoje, quem eu sou hoje, eu preciso olhar para trás e entender a minha história, a bagagem que eu carrego, para que eu possa compreender de fato quem eu sou hoje. E esse conhecimento de si mesmo passa pela aceitação dessa história, da vida, da família, de quem você é hoje, para que eu entenda, aceite isso e comece a mudar. Enquanto eu negar quem eu sou, eu não consigo mudar o que está em mim, porque eu nego, eu me escondo, eu finjo. Então, a primeira coisa, eu tenho que me aceitar, para que então, ao enxergar com a realidade e olhar para aquilo que me incomoda em mim, eu possa mudar. Enquanto eu negar, eu não vou conseguir trabalhar isso.
Tá aí. Doutora Eni Peniche, bom também tê-la aqui nesta manhã, querida, para a gente discutir esse assunto. Bom dia.
Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com esses queridos que eu não vejo há algum tempo. Amo, sou Elia, querida. Mas, Tom Beto, a gente está sempre juntos, né? É um tema muito interessante que tem tudo a ver, né, com o que a gente trabalha, né? E tal, e o autoconhecimento, ele é um dos processos mais difíceis que existe para a vida de uma pessoa. Porque todos os nossos 5 sentidos estão voltados para o externo. Então, a gente, é por isso que Jesus fala assim: você olha o cisco do olho do outro, tira a trave dos teus olhos primeiro. Porque a gente está sempre olhando, isso é neurofisiologicamente falando, a gente já tem esse biocomputador, né, funcionando dessa forma, super antenado externamente. Então é muito mais fácil a gente analisar um, analisar outro, analisar outro. E geralmente a gente para para uma autoanálise, qualquer coisa, quando a gente passa por uma crise, quando passa por uma situação de frustração, decepção, é quando a gente dá uma parada, parece que o inconsciente breca, dá um freio, que é para a gente parar e se examine o homem a si mesmo e tal. É naquele momento de perdoar, aquele momento de olhar para dentro de si e conhecer as suas mazelas. Mas o autoconhecimento em si não é você descobrir como, o que você pensa, o que você age. Eu, pelo menos, eu trabalho dessa forma. Eu trabalho com as estruturas genéticas, primeiro, de cada um, né? Porque a gente traz muitas características genéticas. E se pudéssemos didaticamente subdividir uma personalidade, nós temos 2 fatores que são herdados, que é o tipo físico, né, o fator físico, e o fator temperamento, vem de uma carga genética. E nós temos o fator adquirido, que é o caráter. Então, é no caráter que se adquire, através do conhecimento, do treinamento com carga emocional, que não basta estar só a nível intelectual, tem que ter carga emocional, tem que vir pro coração, é que acontecem as transformações.
Tá aí. Pastor Sérgio Brito, que bom também tê-lo aqui nesta manhã, querido. Bom dia.
Bom dia, Pastor Eliel, bom dia aos ouvintes. E um prazer estar aqui com o Pastor Humberto, Doutor Eni, há algum tempo que a gente não nos encontrávamos. Parabéns por esse tema. E eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar pensando assim: eu me conheço. E, na verdade, no final desse debate, eles vão chegar à seguinte conclusão: eu pensava que eu me conhecia. Na verdade, eu não me conheço. Porque às vezes a gente pensa que se conhece na totalidade. Mas, na verdade, nós não conseguimos, Pastor Eliel, eu entendo, nós não conseguimos nos conhecer na sua totalidade. A gente até tenta. Porque existem momentos que você se depara com uma situação e você toma uma atitude que você pensa assim: caramba, eu não podia imaginar que eu seria capaz de fazer isso. Ou uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então é muito difícil a gente se conhecer na sua profundidade. Agora, nenhum ser humano consegue a sua maturidade total sem o autoconhecimento. Isso quer dizer o quê? O autoconhecimento tem que ser buscado continuamente. O que o pastor Humberto falou aqui na fala dele, da lista que ele pediu para a esposa fazer, eu trabalho isso na psicoterapia. Quando eu pego lá a terapia de casais, eu peço ao casal, faz a lista de todos os defeitos e a qualidade do seu marido. E a mesma coisa a esposa. E tem coisas que às vezes você pensa que para você é uma qualidade, mas para o outro é um defeito. E é por isso que os relacionamentos interpessoal é complicado. Porque a gente tem o hábito de medir o outro pela gente. E eu não posso medir o outro por mim. Cada pessoa tem a sua forma de ser. Personalidade. O que é personalidade? Individualidade consciente. Cada pessoa é uma pessoa. Então nós temos que ter o autoconhecimento. Autoconhecimento envolve maturidade. E para um relacionamento ser saudável, é preciso que haja o autoconhecimento.
Tá aí. Os ouvintes participando também com a gente. Ouvinte Relengos, assim, Eliel e Mesa, sinceramente falando, não. Não me conheço. Uma hora, sou uma pessoa focada e centrada, de repente me pego fazendo coisas que eu nunca pensarei fazer. Às vezes extrovertidos, às vezes triste pelos cantos, enfim, é uma mistura enorme de sentimentos, pensamentos, enfim, eu não me conheço. Infelizmente, diz aqui, de Rodilândia, Berriel, diz aqui, ele é o difícil fazer uma autoanálise, mas me conheço como o ser do bem. Da amizade, dos estudos, esportes. Obrigado pela participação aqui com a gente. Doutora Sueli, existe um momento assim que é mais propenso para a gente conhecer, para a gente ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, porque a gente vê alguns treinamentos nas grandes empresas do sujeito trabalhando sob pressão, literalmente, porque ali o sujeito chega até o limite dele para ver se de fato ele tem o autocontrole desse, ele consegue contornar exatamente aquela situação. É nessa influência da pressão que a gente de fato se conhece, ou conhece pelo menos as nossas reações, doutora Sueli?
Olha, nesse momento de pressão você vai conhecer um monstro que você não tinha dentro de você, ou então o pavor que você tem daquela determinada coisa. Ou você luta ou você foge. É aquela coisa da adrenalina, né? A adrenalina entra no corpo, te preparou para lutar ou para fugir. Então você tem que ter uma decisão. As pessoas decididas vão lutar para continuar. As pessoas amedrontadas vão fugir, vão parar, vão desistir, né? E o importante nisso é que nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Controlar emoção não é deixar de ter emoção, não é deixar de se emocionar. Controlar a emoção é você reconhecer que você tem aquilo e por que que você age dessa maneira. Então, eu fico zangada à toa, por quê? Eu brigo com determinada pessoa por determinada coisa, por quê? Eu já contei uma experiência que eu tinha aqui com meu marido, que toda vez que a gente estava no carro e começava a chover, eu dizia assim, eu detesto chuva, e ele dizia, eu adoro chuva, e eu achava que ele falava aquilo para me aborrecer. E discutia, e brigava, né, porque eu não tinha ainda conhecimento. Aí eu estava já estudando, quando uma vez eu perguntei para ele, eu gosto de chuva, ele disse, eu adoro chuva, eu disse, eu não gosto. Aí eu perguntei para ele, por que que você gosta de chuva? Aquilo para mim era uma coisa absurda. Como é que alguém pode gostar de algo que eu não gosto? É difícil entender, né? E aí ele virou para mim e disse assim, ah, porque quando eu era criança eu morava na roça, e aí a gente não era obrigado a trabalhar com os pais, a gente ia pescar, a gente ia brincar, era dia de folga. Eu aí abaixei minha cabeça e falei, puxa vida, é o mesmo motivo que me faz gostar de sol, porque eu moro na praia. Então, veja bem, se nós não perguntássemos, se eu não perguntasse a ele, nós estaríamos brigando até hoje sobre isso. A gente briga, mas não sobre isso mais. Então, é importante isso, eu tenho que reconhecer por que que eu tenho essa emoção. Por que que eu me alegro com isso? Por que que eu me irrito com aquilo? Né? Essa é uma pergunta que eu tenho que me fazer sempre para aprender a controlar as minhas emoções. Saber lidar com elas, esse é o importante. Eu tenho que saber lidar com aquilo que eu estou sentindo. E se eu sei o motivo, fica mais fácil de lidar. Né? Então, nunca mais eu perguntei para ele por que que ele gostava de chuva. E nós não precisamos brigar mais sobre isso. É importante isso, que nós aprendamos sobre o que nós estamos sentindo e aprender a controlar essas emoções para poder conviver com o outro.
Tá aí. Pastor Humberto, pegando essa experiência aqui da doutora Sueli, eu também não sei se a gente está muito interessado em conhecer a diferença do outro. Eu acho que aqui também reside uma outra questão. Não, eu sou assim, meu. Então me aceite assim. Já viu essa expressão? Me aceite assim ou então não me aceite. Eu sou assim, eu não vou mudar. Olha a mentalidade que a gente tem, eu não vou mudar por causa do outro. E aí eu acho que a gente cria mais uma barreira nesse assunto que nós estamos discutindo hoje aqui. Não, pastor Humberto?
É, pastor, eu penso que isso, na verdade, muitas vezes é uma fuga. A pessoa não tem coragem de encarar a si mesmo e de entender o que precisa mudar dentro dela, e aí ela se defende com estas frases de efeito, com estas frases prontas, né? Eu não vou mudar por causa do outro. Olha, eu até diria que talvez o outro não seja uma boa motivação. Talvez você precise mudar por você mesmo. Você precisa mudar por você mesmo, porque nós precisamos ser melhores a cada dia. Entender a si mesmo. A doutora trouxe aqui um exemplo de forma tão simples, mas tão esclarecedor para nós, dessa bagagem que a gente carrega. Por que que um gostava de chuva e o outro não? A história de família, a infância, coisas das quais eu reajo daquela forma, e aí eu preciso ver por que que eu reajo daquela forma, às vezes porque lá atrás eu aprendi assim, alguém fez assim, eu estou imitando assim, mas será que eu preciso continuar daquela mesma maneira? Será que eu não posso mudar isso agora? Eu não posso, entendendo por que que eu reajo daquela forma, entendendo por que que eu hoje sou assim? Porque às vezes, muitas vezes a gente se conhece, não é na ação, que a ação às vezes é pensada, né? A reação é fruto do que você é internamente. Então, por que é que eu reagi assim? Porque às vezes eu tenho lá uma marca lá atrás, porque alguém me ensinou assim, mas não precisa mais ser dessa forma. Hoje eu tenho conhecimento, entendimento, para entender que eu posso reagir e agir de forma diferente. Controlar essas emoções e assim ter outro tipo de ação. Mas muitas vezes nós nos escondemos nessa ideia de que eu não tenho que mudar por causa de ninguém. Fato, você tem que mudar por você mesmo, porque você precisa ser melhor, porque você não pode continuar preso nestas coisas que foram até aqui. Alguém já disse que ter as mesmas atitudes, esperar resultados diferentes, é a maior bobagem da vida. Porque eu só vou ter resultados diferentes se eu começar a agir diferente. E essa ação diferente, muitas vezes, falamos disso em outros debates aqui, essa vitimização, quantas vezes nós culpamos os outros? É no Éden, desde o Éden é assim. Doutor Irene Peniche muito bem falou que os nossos sentidos estão voltados para receber as impressões do mundo externo. Nossos olhos, eles estão para fora. A gente precisa entender que precisa voltar esses olhos para nós mesmos. E não criar essas desculpas e colocar nos outros a responsabilidade das nossas ações. Nós agimos e somos assim porque nós somos assim. E é muito difícil quando isso fala de caráter. Porque aí a gente não quer admitir que muitas vezes o problema é que nós temos um caráter deturpado, precisa melhorar. Um caráter ruim, um mau caráter. E a gente tem dificuldade de lidar com isso, de entender isso. Mudar dói tanto, pastor, que Jesus comparou mudança a uma mutilação. Se teus olhos te fazem pecar, arranca-o e lança-o fora. Se tua mão te faz pecar, arranca e lança fora. É óbvio que ele não está falando de forma literal. Mas é que mudar, às vezes, é tão difícil porque fala de coisas das quais nós gostamos. Voltar ao meu exemplo pessoal, coisas das quais eu considerava virtudes, mas minha esposa me ajudou a entender que aquilo me atrapalhava nas minhas relações interpessoais, que eu precisava mudar. E eu estou tentando e lutando até hoje mudar. Porque não é fácil. Porque tem coisa que está enraizada no nosso coração. Mas é necessário não nos escondermos, não nos vitimizarmos, termos a coragem de olhar para nós como nós somos de fato e, a partir dali, buscar uma mudança.
Tá aí. Doutor Eni, qual é a participação, né, nesse autoconhecimento? Até que ponto a criação influencia nesse sentido? Tanto no afã de achar que se conhece, como no afã de achar que se desconhece totalmente. Como é que é isso, doutor Eni?
Esquizofrênico, né? Esquizo. Né? Esquizofrenia é uma divisão interna. É exatamente isso que eu falei. É meio uma divisão interna, um conflito intrapsíquico. Por quê? Eu acredito que nós já nascemos com sementes para sermos determinada árvore. É uma metáfora, né? É o que eu falo sempre. Se eu nasci com semente de maçã e que eu quiser ser pera, eu nunca vou ser uma pera e uma maçã bem, né, desnutrida porque não foi desenvolvida. Então, isso vem desde a infância. Por quê? A criança, ela nasce, né, com o cérebro ainda incompleto. A parte funcional, neurológica, ela é incompleta. Por isso que tem aquela moleirinha assim no alto, porque a calota craniana vai crescer na medida em que os hemisférios cerebrais crescem. Enquanto os hemisférios cerebrais vão crescendo, ela vai adquirindo novos conhecimentos, entendimento. Tanto que falar para uma criança antes dos 6 anos sobre morte, ela não entende porque ela não tem percepção do concreto. Tem que criar uma historinha, né? E para que ela entenda. Nesse período, até mais ou menos 7, 9 anos, é como se ela fosse uma esponja, que tudo que vão colocando para ela, ela absorve sem reagir, sem questionar muito, ela vai recebendo, e pelos neurônios espelhos, né, o cérebro vai recebendo aquilo e entra no automático, né, o inconsciente arquiva, e aquilo vai... Eu ia falar formando, eu acho que é deformando, sabe? A verdade é essa, porque eu acho que dificilmente os pais, eles criam os filhos entendendo, né? É como você plantar uma sementinha e esperar o brotinho, ter aquele cuidado para ir podar, porque às vezes nem sabe a corzinha da flor, né? Qual é a flor e tal. Então os pais, às vezes a criança está na barriga, ele já sabe, vai ser médico, vai ser isso, já cria o destino da criança, já escreve a história e tal. E aí a criança já nasce com uma sentença de vida. E será que ela nasceu? Deus fez essa pessoa para esse propósito, que os pais, em nome do amor, em nome do cuidado, em nome do planejamento, fez para essa criança, né? Quando Deus diz filhos são heranças, herança é um termo, um instituto jurídico, né? Que quem recebe, recebe pronto. Você recebe uma herança de alguém que construiu algo e te deu. Então, isso é muito complicado. E aí, o ser humano traz toda essa influência da cultura familiar e vai absorvendo isso, isso vai sendo arquivado e a pessoa vai vivendo no automático, no piloto automático, quando começam a surgir problemas de autoimagem distorcida. Eu estou sentindo uma coisa e eu não sou isso, eu não penso assim. E aí começa a ter isso que você falou, esses conflitos internos. É quando a pessoa começa a perceber incômodos dentro de si. Aquilo que eu estou fazendo não é, eu não me sinto bem para fazer isso. Quantos pais frustrados porque não fizeram uma determinada profissão e querem se realizar com o filho fazendo aquela profissão? Então, isso é muito perigoso. Quem fala muito bem sobre isso é até o Augusto Cury, né? Que é o psiquiatra, o escritor Augusto Cury, que ele fala que os pais sobrecarregam os filhos e as crianças, eles ficam com aceleração de pensamentos que hoje estão até se falando de déficit de atenção, mas a criança fica tão tumultuada porque ela vive a vida dos pais e não a vida que ela deveria viver, né? Uma agenda super lotada e tal. É claro, evidente. Que quando chega na idade da pubescência, que é mais ou menos 10, 11 anos, há uma mudança hormonal que trabalha exatamente no lobo frontal, que é a parte da frente do cérebro, que começa a fazer mudanças hormonais. E o cérebro começa a entender e fazer diferenciações. A criança, o jovem começa a se perceber diferente, até mesmo se comparando com os pares, né? Os amigos do colégio, das escolas e tal. Então começa a fazer aquela... mas eu queria era isso, não é o que eu vivo e tal. Então começa a perceber-se que é diferente dos outros e que acha que é diferente do que ele próprio é. Então, daí começam os conflitos. Às vezes, raízes de depressões, ansiedades. E aí, por aí vai, né? Se deixar, a gente continua.
Pois é. Deixa eu pro intervalo aqui rapidinho. A gente volta já com a segunda parte. E você, claro, participando aqui com a gente.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta, segunda parte aqui do nosso debate desta manhã, discutindo o tema Quem é você? Você realmente se conhece? Esse é o tema de hoje aqui, em destaque no nosso debate. Participando com a gente aqui a doutora Sueli Barreto, a doutora Eni Peniche, o pastor Humberto Rodrigues e também o pastor Sérgio Brito. E muita gente aqui participando, Luan, que diz assim, pastor Eliel e Mesa, bom dia, graça e paz. Definitivamente, eu não me conheço e me envergonho muito disso, pois quando eu erro ou falho como alguém, me sinto mal e parece que o Espírito Santo se afasta de mim, pois no momento em que reajo de maneira ríspida, logo em seguida me sinto profundamente arrependido. Aprendo muito com o debate, um grande abraço, obrigado, meu irmão. Quero entrar aqui, pastor Sérgio Brito. Todas as reações dele aqui, que ele descreveu aqui, mostram, primeiro, que o Espírito Santo não se afastou dele, porque se afastasse, essas reações não seriam essas as reações. Então, já tem um caminho bom aí, e pelo menos algo para a gente começar a falar assim, eu tenho que mudar. E quem vai mudar a partir de quem vai me ajudar nesse sentido é exatamente o Espírito Santo. É isso, pastor Sérgio?
É, e o fato dele reconhecer isso já é muito bom. Agora ele tem que se esforçar realmente para mudar. O grande problema é que às vezes a gente fala sem pensar. E aí, quando vê, eu já ofendi, já maltratei. Eu tenho que seguir o que está em Mateus 7:12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro, porque esta é a lei dos profetas. Por exemplo, a doutora Eni aqui, que é especialista em neurolinguística, falou com muita propriedade dessas mudanças dentro de nós. Enquanto ela estava falando, eu estava analisando e eu cheguei à seguinte conclusão. O ser humano, todo ser humano, ele é individualista. Ele só pensa nele. E por que que ele é individualista? Porque a história dele já começa com essa individualidade. Ele ficou 9 meses sendo gerado, um mundo só dele, não tem para ninguém. A atenção de todos tem que ser para ele, tudo, tudo, tudo. 9 meses depois ele nasce. Enquanto ele está bebê, a atenção de todos volta para ele. E ele vai crescendo com aquela ideia de que eu sou o dono da cocada preta. Aí entra a maturidade dos pais para trabalhar a formação da personalidade e do caráter dessa criança. Por outro lado também, biblicamente falando, o ser humano já nasce com a semente do pecado, a natureza pecaminosa. Conforme o salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele disse, em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então o ser humano tem a tendência, por natureza, de ser levado para o lado ruim. E aí nós temos que trabalhar para trazer essa pessoa para um lado bom. E aí Davi diz lá no Salmo 51, versículo 10... Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Isso quer dizer o quê? Nós temos tendência a ir para o lado ruim. E eu só vou conseguir ter o autoconhecimento me autoanalisando. E para se ter o autoconhecimento, precisa-se trabalhar a autoestima. Todas as pessoas que se desvalorizam, se menosprezam, se colocam lá embaixo, ela tem dificuldade de ter o autoconhecimento, ela não se conhece. Então ela tem que começar a ver as qualidades dela, tá? Ver os defeitos e melhorar aquilo que pode melhorar, porque podemos melhorar sempre. E aquilo que eu não consegui, eu vou pedir, Espírito Santo, me ajude. É o caso desse irmão, e ele vai ajudar com certeza.
Pois é, doutora Sueli, a questão também aqui dos exemplos, né? Eu fiz a pergunta à doutora Eni, ela disse, deixa eu só voltar aqui pra gente passar nessa questão do exemplo também, nesse sentido, exemplo familiar, que é aquilo que a gente está transmitindo, hein, doutora Sueli?
É, a criança é uma esponja, como ela falou, absorve tudo o que está acontecendo no ambiente. E ela vai responder da mesma forma. Eu costumo dizer, quando a mãe diz para o filho assim, mas que menino mal criado, ele deve dizer, e quem me criou? Você. Se eu sou mal criada, é porque você não soube me criar, não soube me educar, né? Então é importante isso. É, quando a Eni fala no piloto automático, é interessante, que é a mesma coisa que quando você está aprendendo a dirigir, né? Aí você pensa, vou ligar o carro, botar o pé na embreagem, coloco na primeira, aí arranco devagarinho, aí você sai, isso aqui você fica um tempo, de repente você entra no sistema extrapiramidal, e aí você já faz aquilo tudo automático.
você não pensa. Então, viver dessa forma no piloto automático é a mesma coisa que você não saber por que você está fazendo as coisas. Eu não sei porque eu sou assim, eu não sei porque eu ajo assim, né? E para aquelas pessoas que são covardes, que não querem mudar, a vida vai ser sempre assim. Todo mundo tem que viver de acordo com aquilo que eu quero, daquilo que eu mando e não daquilo que é correto. Então é importante você ensinar o seu filho para que ele, quando estiver no automático, ele aprenda a tomar decisões, né? Às vezes você não deixa ele escolher uma roupa, você não deixa ele escolher a comida que quer comer. Claro, não vai deixar ele comer só no McDonald's, né? É aquilo que eu falo na palestra. Você vai querer comer o quê? Brócolis ou espinafre? Então, é uma escolha, é uma escolha. Mas você tem que ensinar o seu filho a escolher, você tem que ensinar o filho a ser obediente, porque senão ele não obedecerá a Deus, ele não vai obedecer às leis dos homens. Então, às vezes você vê esses bandidos aí, mas por quê? Ah, a família é tão boazinha, ele está... Porque ele não aprendeu a obedecer. Ele não entende que se existe uma lei, ele tem que cumprir, sabe? Então você tem que fazer com que ele absorva coisas boas, caráter bom, personalidade eficiente, correta, para que ele possa ter um bom comportamento, para que ele possa saber o porquê. Quando a criança faz birra, né, começa a se jogar no chão, gritar, geralmente as mães, deixa pra lá, não, chega perto da criança e diz o que está acontecendo. Para de chorar e me explica, eu quero saber. A criança para, você fica impressionado. Ela para, de chorar, calma, mamãe está aqui, o que, que você quer? Muitas mães não têm paciência de fazer isso, entendeu? E criar filhos dentro de um bom ambiente é principalmente ter paciência e sabedoria, senão a coisa não vai.
Tá aí. Doutor Eni, pastor Humberto, levanta aqui uma questão maravilhosa, uma questão fantástica, a questão da gente deixar o filho escolher. A gente tem dificuldade nisso. Porque a gente, comumente, com esse senso de cuidado que a gente tem, e às vezes não é nem por maldade, não. Não é que ela falou aqui, quer brócolis ou McDonald's? É óbvio que é aquele McDonald's, mas brócolis e espinafre, não tem outro jeito. Ou seja, a gente tem essa dificuldade. Não, você não sabe, quem sabe sou eu. Eu não sei se a gente cria uma barreira de autoconhecimento na questão da criança, da formação da criança. Eu acho que isso tem tudo a ver nesse assunto que nós estamos falando aqui, não, pastor Humberto?
Eu até diria o seguinte, sou pai também, né? E até diria o seguinte, que isso nunca é feito, no 99% dos casos, não é feito por maldade. É feito porque quer o melhor, né? A gente está aqui falando que, tá vendo? Não, a gente quer o melhor, mas a gente não sabe fazer e entender o que é o melhor. Então, muito bem aqui a gente usando essa palavra tão sábia da doutora Eni Peniche, e ela tantas vezes, já ouvi tantas vezes ela falar isso, quem nasceu para ser maçã não pode ser pera. E é isso que a gente tem que entender no, na relação à criação dos nossos filhos. A gente quer o melhor para eles, então a gente pensa numa carreira como um médico, como um advogado de sucesso, alguém, uma carreira, e muitas vezes... Essa escolha está atrelada à frustração que a gente teve lá, que a gente gostaria de ter sido, não foi? E aí a gente quer que a criança... Eu já vi mães, pastor Eliel, que faz o aniversário de 15 anos para a menina, a garota não queria, preferia, sei lá, ir para a Disney, mas a mãe não teve o aniversário de 15 anos, e ela quer fazer o aniversário de 15 anos para a filha, para que ela viva aquilo lá também, porque ela não teve lá na infância dela, lá na adolescência dela. Então, às vezes, está atrelada a uma frustração que eu tive lá atrás, e que agora eu quero preencher aquela frustração no meu coração através do meu filho, eu quero me realizar através do meu filho. Que ótimo que você quer a realização dele, mas às vezes ele não nasceu para aquilo. Às vezes, e quem tem mais de um filho percebe isso com mais facilidade, porque eu tenho 3 em casa, e cada um é de um jeito completamente diferente do outro. É impressionante que assim, a gente fala, às vezes fala, eduquei os dois iguais, dei a mesma educação, dei o mesmo amor para os dois. Esse foi o erro. Educou, criou os dois e deu a mesma atenção, os mesmos carinhos de um para o outro. E às vezes um exige mais carinho que o outro. Vou usar exemplo dos meus filhos em casa. Eu tenho um que ele é mais seco, ele é mais na dele. Essa coisa da mãe que gosta de abraçar, beijar, ele não é muito, ele é meio arredio. E eu tenho outro lá que quer ficar o tempo todo grudado, quer o tempo todo ficar agarrado.
é personalidade lá, como a doutora Eli Peniche disse, já herdada, já veio. E que está lá no coração dele, reações, temperamento, que estão lá no coração dele. Que a gente precisa compreender quem é, que herança é essa que Deus nos deu. Essa herança está aí pronta. Que herança é essa que Deus nos deu? E aí, eu como pai tenho uma missão tão, tão sublime, tão fantástica e tão difícil de ajudar o meu filho a ser o melhor pessoa que ele nasceu para ser. A melhor. Se ele nasceu para ser, sei lá, um mamão, que eu o ajude a ser o melhor mamão que ele pode ser. Nessa metáfora criada aqui com o fruto, que ele seja o melhor que ele pode ser. Se as capacidades, os talentos naturais que ele tem, o encaixam para ele ser um cirurgião, então eu vou tentar ajudá-lo e dar a ele oportunidade para que ele seja o melhor cirurgião. Mesmo que eu quisesse que ele fosse um advogado, que ele fosse um juiz, que ele fosse um desembargador, mas ele não tem jeito para isso, ele não tem vontade para isso, ele quer ser outra coisa. Erramos muito nestas comparações. Ah, o teu irmão, olha lá, o teu irmão aproveitou. Mas às vezes porque a gente forçou alguém que não nasceu para aquilo a ser aquilo que ele não tem jeito, não tem condições para ser. Essa coisa tão sublime, essa tarefa tão sublime dada por Deus para nós, pais, de nós ajudarmos os nossos filhos a sermos o melhor que eles podem ser. E nesse processo de conhecimento, da gente ajudá-lo a ele se conhecer. E aí é que vem, né, pastor? Vou deixar apenas no ar. Como é que eu vou ajudar o meu filho a se descobrir, a descobrir o que ele tem para ser, o que ele nasceu para ser, se eu ainda não consegui descobrir o que eu nasci para ser? Se eu ainda estou nessa coisa perdida? Então, é só para a gente pensar aí e deixar isso aí no ar.
Daí, aqui, doutor Eni, de Boa Viagem, Pernambuco, aqui, Recife, terra boa. Dizendo aqui, ouvintes aqui, tem um filho de 17 anos que tem os mesmos defeitos que eu. E isso me irrita muito. Não tenho paciência por isso, porque me vejo nessas atitudes. Olha aqui, nós estamos falando aqui, aí eu lembrei aqui dos neurônios espelhos. Olha aqui, a prova cabal do que você acabou de falar aqui, doutor Eni.
Exatamente. Ele desenvolveu as características dela, né? Ela não é igual a ele, né? Ele é que desenvolveu características iguais a ela. E geralmente, é impressionante, sob efeito de carga emocional, as pessoas, elas explodem, elas rompem limites, geralmente, por não saber fazer autogestão inteligente da raiva, autogestão inteligente do limite do estresse. E são nessas descargas, né, nessas explosões, é que contaminam todos que estão ao redor. Então, normalmente, os filhos, eles serão contaminados muito mais com essas cargas explosivas, com a falta de gestão inteligente dos pais. E, infelizmente, é assim mesmo. Ele está ali pronto. Eu sempre, assim, eu gostei de estudar essa teoria que nós temos dentro de nós. Nós somos realmente, nós temos dois lados muito fortes. Aí eu sempre falo assim, você tem dois cachorros dentro de você. Um é muito feroz e o outro é mansinho. Numa luta, qual dos dois vai vencer? Aí, é aquele que você mais alimentar, né? Porque mesmo o feroz, se não comer, se não for alimentado, ele vai ficar fraquinho e não vai ganhar a briga. Então é importante, porque a importância do autoconhecimento? Descobrir em nós pontos fortes e fracos, né? Os fracos, entre aspas, são os que mais nos derrubam, que são os mais fortes, e desenvolvermos mais os fortes. Mas se não existe esse campo fértil para que isso aconteça, a cultura, o sistema não favorece muito isso, o sistema educacional não favorece, é tudo muito padronizado, né? A educação familiar é muito padronizada. Então, quando a pessoa se vê mais livre, entre aspas, com a sua profissão e tal, por exemplo, acontece muito nas empresas, aquele funcionário, aquela pessoa que passou por um processo seletivo de um currículo excelente, fantástico, ele vai ser aprovado por esse currículo. E ele vai ser demitido por mau comportamento, por não conseguir o mesmo que foi admitido por uma inteligência intelectual altíssima, ele vai ser demitido por não saber lidar com as pessoas. Respeitar figura de autoridade, generosidade, cuidado e tal. Porque onde é que está a raiz disso? Quantos pais, ao invés de elogiar atitudes boas dos filhos, elogiam o cabelo bonito, os olhos bonitos, o dente bonito. Ai, meu filho é lindo. Ai, você é lindo demais. Ele cresce, como disse aqui o nosso querido pastor, ele cresce com aquela coisa do egocentrismo. Ele é o centro das atenções, ele é o máximo. Enquanto que o elogio, ele deve focar atitudes de generosidade, de bondade, de longanimidade, atitudes do fruto do Espírito. Porque a gente, quando saiu lá do Éden, quando eu digo a gente, que a gente tem uma matriz lá atrás, comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos dentro de nós o bem e o mal. Qual dos dois nós vamos focar e alimentar? Então, a gente precisa escolher o lado bom. Nós temos os dois potenciais, né? Então, a importância de desenvolver, de buscar o nosso melhor, focar nos pontos fortes. Infelizmente, os pais não sabem fazer isso. Infelizmente, o sistema educacional não está preparado para fazer isso, tá? É importante os filhos estudarem não só português, matemática, mas ética, uma conduta, relações interpessoais, generosidade e tal. Que isso, se você for lá na Bíblia, se a gente for lá na palavra, nada mais é do que o fruto do Espírito. Então, quando você aprende a ser generoso consigo mesmo, você respeitar seus limites, consequentemente, você vai... naturalmente, a relação interpessoal flui naturalmente. Então, é um processo, o autoconhecimento não é um processo fácil, por quê? Enquanto vivermos, nós estaremos nos conhecendo. Então, pode ser um processo de grandes sustos e surpresas, ou um processo proativo e provocado, que é muito mais inteligente. Aliás, é o maior tesouro que um ser humano tem quando ele passa por um processo de autoconhecimento, que tem teste, tem várias coisas. Agora, da vida existem coisas previsíveis e as imprevisíveis. As previsíveis, eu já gerencio, porque eu posso me preparar para aquilo. As imprevisíveis, eu não tenho como gerenciar, eu tenho que improvisar. São nesses improvisos é que surgem resquícios de uma pessoa que ainda precisa ser transformada.
Aí. E a questão aqui, pastor Sérgio, é que... Interessante que a pergunta vai ser assim, quem é você? Aí a gente está sempre aqui analisando o outro, que as perguntas aqui, né, em tese, porque a gente quer analisar o outro por nós, e já foi falado isso aqui. O 29 com vocês aqui, é uma pergunta, eu criei meu filho sozinha, ele é filho de um homem muito violento, grosso, e eu orei desde o meu ventre, que meu filho fosse um homem gentil, respeitador, calmo. Deus ouviu, um filho maravilhoso, mas não se defende de nada, pode ser ofendido e ele não reage. Isso é um problema? Olha aqui, o outro, porque se fosse comigo, se fosse eu, o outro age de outra maneira, aí a gente acha que o outro está errado, porque a gente gostaria que ele agisse da mesma forma. É isso mesmo, pastor Sérgio?
É, na verdade é, porque cada pessoa tem a sua forma de ser e automaticamente a sua forma de agir. E às vezes, o fato dele não tomar uma atitude não quer dizer que ele é uma pessoa boba, ele é uma pessoa consciente. Não vale a pena brigar. Às vezes, perder, você está ganhando. Um filósofo disse o seguinte: os homens falam, os sábios se calam e os loucos discutem. O silêncio, diz a Bíblia, é sinal de sabedoria. Tá? Isso é fundamental. E nós estamos partindo para o final deste debate já, e eu quero deixar aqui chamar a atenção dos nossos ouvintes para a seguinte coisa. A Bíblia diz lá em Provérbio 4, 23, na linguagem de hoje, a linguagem normal, tradicional, diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas na linguagem de hoje diz assim: cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que move a nossa vida é a nossa mente. Se a pessoa ela não acredita nela, os outros não irão acreditar. Eu tenho que acreditar em mim para que os outros consigam acreditar em mim. Lembro-me de uma vez que eu consegui um emprego muito bom na Sadia. Eu estava na Nova América muito infeliz, na área de segurança. Procurei saber o nome do chefe da Sadia, me arrumei, social, cheguei lá, quero falar com o senhor Costa. Amando de quem? Amando de ninguém. Diga que é o senhor Sérgio Brito. Acreditando. Daqui a pouco eu vi o cara cochichando, mostrando lá para um cabeça branca. Cabeça branca mandou eu entrar. Pois não, senhor Sérgio, pode sentar. O senhor deseja um café, uma água, um cafezinho. Acabei de tomar um café, o que o senhor deseja? Sou profissional da área de segurança patrimonial, me considero um bom profissional, aqui é uma boa empresa, eu quero trabalhar aqui. Rapaz, eu não tenho vaga. Mas uma semana eu estava trabalhando lá. Então, para eu conseguir fazer com que as pessoas acreditem em mim, eu primeiro tenho que acreditar em mim. Então vamos eliminar esse negócio de ficar se colocando lá embaixo. Ninguém é melhor do que você. Deus só vai fazer alguma coisa por você quando você acreditar em você. Aí Deus vai mudar a sua história.
Tá aí. Doutora Sueli, eu venho te dizer aqui de Juízo de Fora, eu sempre apanhei muito do meu pai. E hoje, depois de muitos anos, eu perguntei para ele por que eu apanhava sem fazer nada. E ele me respondeu, porque eu apanhei muito do meu pai.
Olha, que vingança.
Olha como é que nós estamos... Olha a questão, passa uma vida sem parar para se conhecer, por que que se toma certa atitude? Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, porque a gente continua reproduzindo os mesmos erros, doutora Sueli.
É importante, eu sempre falo isso quando faço palestra, que você não perpetue essa atitude que não foi correta, que você não gostou. Digo, aquelas coisas que você não achou certo na sua infância, não repita com seus filhos. Então, isso vai dar uma forma melhor para agir. Eu queria, Eliel, deixar aqui, eu costumo dizer sempre que a Bíblia tem resposta para tudo. Uhum. Aqui em Provérbios 25, 28, da Bíblia Viva, diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Então, se você não tem controle sobre as suas emoções, vai ser difícil você viver junto com outras pessoas. Você tem que aprender a ter controle. Dizer, por que que eu estou agindo assim? Por que que eu, se aquele pai tivesse se perguntado, por que que eu estou batendo tanto no meu filho? Ele iria dizer, puxa, porque eu apanhei muito, eu não vou fazer mais isso.
E eu não gostava dele.
Eu não gostava, entendeu? Mas as pessoas vão no automático, como disse a Eni. Meu pai fez, eu vou fazer também, não importa. Mesmo que o filho seja obediente, mesmo que ele faça, vai apanhar. Que nem o pai do meu... O avô do Pedro dizia pro filho, assim, quando o filho ia sair, ele dizia assim, vem aqui. Aí, o que que é? Vai apanhar. Aí batia... Mas por que você está me batendo, pai? Eu estou batendo já pelo erro que você vai fazer lá fora.
Meu Deus. E aí era uma carta, né? Pô, eu já apanhei, já está pago.
Já está pago o preço,
então deixa eu
fazer mesmo.
Não é?
Todos eles foram para o mundo, né? Então não adiantou nada. Eu costumo dizer isso, a pancada não resolve. Ou cria uma pessoa revoltada, ou cria uma pessoa medrosa. Então...
Tá aí. Pastor Humberto, nós estamos chegando já ao final aqui do nosso debate. Interessante que o apóstolo Paulo vai falar isso. Já foi falado aqui, pelo menos na primeira parte. Quero só corroborar. Ele vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso aqui é um desafio. É que nós encaramos aqui. E ele vai dizer assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Olha aqui, olha, o apóstolo vai falar dessa dificuldade. Imagina se eu vou me autopunir em tese. Não, alguém tem que falar, alguém tem que exercer, alguém tem que ser um parâmetro. E para nós outros, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, hein, pastor Humberto?
Sem dúvida, pastor. E é isso que fica, né? O porquê que eu sou assim, porquê que eu estou fazendo isso, qual é a bagagem que eu carrego, é essa capacidade de se autoexaminar. É o examine-se agora, pois homem a si mesmo, para que ninguém te julgue. Como ele diz muito bem, se nós fizéssemos isso conosco, se nós nos julgássemos,
ninguém nos julgaria, mas o problema é esse, a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com estas mazelas, com estas coisas da nossa vida. É, nós tão bem escolhemos culpados, lançamos a culpa sobre todas essas circunstâncias. Ah, foi porque assim eu fiz, é por conta disso. Sim, que a gente pare para analisar, para pensar, por que que eu estou fazendo isso? Às vezes tão simples, mas por uma série de razões a gente acaba se esquivando, se escondendo e não tendo a coragem de encarar de fato a realidade da vida, quem nós somos. Ficarei muito feliz se o debate hoje provocar isso no nosso coração. Se o debate hoje nos levar a um canto para que a gente pare, para que a gente faça isso, para que a gente analise virtudes e defeitos, pontos fortes e fracos da nossa vida, das nossas atitudes, e não vai fazer com que a gente deixe de ter sentimentos. O autocontrole não é que eu vou deixar de sentir raiva, mas é que eu vou aprender a lidar com aquilo para usar aquilo em meu favor e não contra mim, porque muitas vezes isso é contra mim. Está sendo usado de forma negativa. Lembrar dessas histórias do passado, muitas vezes são histórias, às vezes a gente não quer olhar para trás, por exemplo, para o pai que batia, porque isso nos traumatizou. Mas enquanto eu não encarar isso de frente, não tratar dessa ferida, ela vai continuar sendo uma ferida que só está apodrecendo e fazendo mal. Então que a gente tenha essa coragem de olhar para trás, de olhar para dentro de nós, de olhar para esse texto e nos examinarmos com coragem, com realidade, para que a gente possa se aperfeiçoar e melhorar a cada dia.
Tá aí. Terminamos a nossa aula de hoje, tá? Quero agradecer a mesa que se formou para a gente discutir este assunto. Doutora Eni Peniche, da PIB do Recreio, obrigado pela participação aqui com a gente, querida.
Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui até num dia diferente do costume, porque eu encontrei queridos amigos. Então, você continua lá comigo nas redes sociais, no Facebook, Instagram, lá no meu site, psicologanipeniche.com, e faça lá suas perguntas, já começa a botar lá nas postagens que eu vou começar a responder as suas perguntas. E um beijo para você, Biel, querido, e a toda a família.
Obrigado, querido. Outro beijo. Pastor Sérgio Brito, da nossa querida Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, na Avenida La Fontaine, número 11, em Jardim Primavera. Obrigado, Pastor Sérgio.
Pastor Eliel, que agradeço. É sempre muito bom estar aqui, hoje, reencontrando aqui meu amigo, Pastor Humberto, Doutor Eni. Que Deus abençoe. E um conselho para os nossos ouvintes aí: não haja pelo coração, haja pela razão. Porque Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?
Tá aí. Doutora Sueli Barreto, da nossa querida Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Ball. Obrigado, doutora Sueli.
Nada, um beijão a todos, e principalmente a você.
Maravilha, obrigado, doutor. Um grande beijo. Meu querido pastor Humberto Rodrigues, da minha querida Igreja Nova Vida, no Moneró, da Estrada Governador Chagas Freitas, 1265, na Ilha. Obrigado, pastor Humberto.
Ah, eu que agradeço, pastor. Que manhã maravilhosa, especial. Foi maravilhoso o tema, nos proporcionou algo, meditações tão proveitosas para a nossa vida pessoal. E estar aqui ao lado de pessoas que eu admiro, doutora Sueli, pastor Sérgio, são pessoas que eu admiro demais, a minha querida companheira doutora Eni, que já é amiga. Então foi um privilégio estar aqui essa manhã. Um abraço para toda a nossa família Melodia. Um beijo no seu coração, pastor, que a gente ama demais.
Amém. Obrigado. Obrigado, pastor Humberto. Outro beijo, irmão. Vem aí o Edinho Lobo e a Débora Lira no comando do Tarde Maior a partir de agora. Um abraço para Sara Peniche, né, e para Patrícia Rodrigues. Deus abençoe a todos. Boa tarde.
Segunda, você ouve mais um Debate Melodia.